As notícias na ERC, edição de Vítor Melenas.
Já funciona no Médio Tejo o novo serviço de transportes públicos, meio para andar no Médio Tejo, concessionado à RM Tejo 2, Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada. O serviço arrancou nesta terça-feira, 1 de agosto, e vai servir os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do César, Mação e Orém, e ainda Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. A nova oferta em termos de transportes públicos resulta do contrato de concessão, assinado em setembro de 2022, no valor de 36,5 milhões de euros e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou à ERT deste novo serviço.
Recuando aqui um pouco no tempo, daquilo que foi a transposição de uma diretiva comunitária para o ordenamento jurídico português, já em 2014, de constituir os municípios enquanto autoridades de mobilidade. Os municípios, e neste caso estamos a falar do Médio Tejo, a 13 municípios, delegou estas competências na comunidade intermunicipal. Aliás, é exemplo daquilo que aconteceu em quase todos os municípios do país que delegaram nas suas comunidades intermunicipais. E, portanto, houve aqui o lançamento de um concurso público de concessão dos transportes públicos de passageiros. No caso do Médio Tejo, para além dos autocarros, e, portanto, estão fora desta concessão os expressos, o serviço expresso, portanto não entra dentro da concessão, estão também os transportes urbanos, quer de Tomar, quer de Abrantes. E portanto, esta concessão visa dar cumprimento a uma iniciativa legislativa, portanto termos aqui um cumprimento da legalidade. Foi trabalhado ao longo, até antes do lançamento do concurso público, foi trabalhado com todos os municípios a afinação dos circuitos, dos horários, e portanto para que quando o caderno de encargos saísse desse resposta àquilo que era a necessidade do território. Portanto, o contrato foi visado já este ano pelo Tribunal de Contas. Tínhamos uma perspectiva, antecipámos aqui a entrada da operacionalização para 1 de agosto, porque aquilo que tínhamos previsto era iniciar a 1 de setembro. 1 de setembro é o mês dos transportes escolares, do início de aulas. E, portanto, resolvemos antecipar aqui um mês para o caso de se poder afinar, de que alguma coisa corra menos bem, termos aqui algum tempo para afinar, volto a dizer, caso haja necessidade disso, antes do início das escolas, que será em setembro.
Anabela Freitas deu ainda conta que as alterações em relação ao modelo anterior não são muitas, mas há algumas de reforço, por exemplo, de mais duas linhas nos transportes urbanos de Tomar.
Na prática, para os utilizadores, aquilo que estava instalado no território mantém-se. Houve aqui, como digo, afinações de horários em alguns percursos, por exemplo. Deixa-me dar um exemplo aqui em relação a Tomar e que tem a ver com os transportes urbanos. Nós tínhamos já há algum tempo um pedido por parte dos alunos do Instituto Politécnico de afinar, sobretudo ao domingo, aquilo que é denominada linha azul, para afinarmos com os horários dos comboios, e isso agora foi feito, não é? E portanto houve aqui pequenas afinações naquilo que é do utilizador. Para o utilizador não há grandes diferenças entre aquilo que existia antes da concessão e o que existe agora, sendo que nós colocámos na concessão, nós, e quando digo nós, digo Tomar, no caso dos transportes urbanos, colocámos mais duas linhas de transportes urbanos para servir as localidades de Carvalho Figueiredo, Cabeças, Juncais de Cima, Alvito, Minjoalho e Valdonas, que são áreas que têm muita população e, portanto, estamos a colocar os transportes urbanos também a ir a essas áreas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal do Bloco de Esquerda, Maria da Luz, lamentou a degradação do Serviço Nacional de Saúde no concelho. Maria da Luz abordou a questão no decorrer da última Assembleia Municipal de Tomar, que debateu o estado do concelho. A deputada municipal reconheceu que houve, no entanto, melhorias no investimento ao nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas apontou a falta de médicos de família em Tomar, situação que afeta, disse, um quarto da população.
Na saúde podemos até referir o maior aumento sempre do orçamento do Centro Hospitalar de Médio Tejo, para citar o Sr. Diretor-Geral na conferência temática sobre a saúde promovida pela Assembleia Municipal. Terei que lembrar que dos 13 milhões, então é disso que estamos a falar, desse aumento, serão 6,9 milhões serão gastos em Abrantes. Menos mal, mas serão gastos em Abrantes, não é no Conselho de Tomar. No entanto, se tudo correr bem, se tudo correr como foi anunciado, o Hospital Tomar terá sido beneficiado, portanto, terá de um investimento de 1,85 milhões de euros, que irão aumentar a capacidade de internamento em psiquiatria e na pedopsiquiatria clínica. Pronto, será muito bom e venha ele, como costuma dizer, porque será uma área a necessitar. No que diz respeito aos médicos de família, estamos mal. Talvez não estejamos tão mal como o entroncamento, que um terço das pessoas não tem médico de família, mas nós equiparamos com Abrantes, Torres Novas, e se formos falar com clareza da maioria dos nossos concelhos, estão um quarto da nossa população tomarense e até os portugueses, de facto, não têm médico de família, vão entupir às vezes as urgências dos hospitais e vão para o centro procurar as vagas nos centros de saúde. Foi divulgado pela comunicação social, por exemplo, que de 70 vagas que havia para o distrito de Santarém, só de médicos, só foram colocados 3 médicos, ou seja, só se candidataram 3 médicos. Isso é sintomático para o estado da saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Portanto, podemos tirar a conclusão de que ou se muda de política, e isso a nível geral, a nível nacional também, claro, obviamente, e se gasta o dinheiro do orçamento de Estado para serviços públicos de qualidade, não para na área da saúde, claro, não para enriquecer empresas privadas, mas sim para incentivos a pessoal médico e não só, para instalar nos hospitais e centros de saúde, ou então vejo com muita apreensão o futuro da saúde, do Serviço Nacional de Saúde e da nossa saúde do Distrito e no Conselho também, claro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está previsto para o final do mês de outubro, início de novembro, se forem cumpridos os prazos, o final da obra de requalificação que decorre na zona do Flecheiro, com preço base de 3 milhões de euros. A intervenção, executada pela empresa 9 Pro Construções, com sede em Liria, decorre a bom ritmo e envolve uma área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidindo na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo, situado na margem direita do Rio Nabão, desde a entrada sul da cidade até à ponte pedonal do Flecheiro. Depois da demolição na terça-feira da última barraca ali existente, a obra alarga-se agora a toda a área, mas haverá depois da conclusão da intervenção, ainda ações a executar, como refere o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
A obra em si, já, como é sabido, está já a decorrer e o mais possível até ao final deste ano estará terminada, o que não quer dizer, já agora deixe-me dizer também, isto é sempre, estas coisas têm sempre uma gestão de expectativas, creio que no final da obra vão sempre existir alguns nossos concidadãos que dirão, mas afinal era isto. Bom, é preciso perceber que um parque também não fica feito num dia, não é? As árvores vão demorar a crescer, haverá se calhar um ou outro equipamento que só depois será colocado, mas de facto a grande obra, que é no fundo a modulação, primeiro a limpeza de tudo isto, não é? A modulação dos terrenos e no fundo criar a base para esse grande parque e para essa zona ribeirinha que vai permitir lazer, a fruição do rio, da natureza, que vai dar toda uma outra qualidade de vida também em toda esta zona da cidade e que vai permitir que também toda esta parte privada, muito degradada, também possa, digamos agora, com a dinâmica privada, naturalmente, possa também evoluir. Portanto, a obra base fica feita, mas há realmente também um progresso ou um trabalho, um caminho a fazer, que eu diria que esta obra do Flecheiro, com a questão da reabilitação da Nuno Álvares Pereira, até no fundo é toda esta zona até à Várzea Grande, toda esta zona da cidade, eu diria, para a próxima década vai ser a zona que a nossa cidade mais vai mexer. O ano, nestes últimos anos, e todos sabemos, se calhar, desde a viragem do século, pelo menos, era a zona da cidade que mais, não, como digo, não apenas o Flecheiro, mas toda esta zona mais alargada, que se ia degradando nos espaços comerciais, nas habitações, e, portanto, vai transformar-se numa zona muito apetecível. Já está a ser, nós sentimos isso até nas questões de por exemplo, das vendas e das compras de imóveis nesta zona, vai ser realmente a zona de excelência, a zona mais apetecível da cidade durante a próxima década.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Clube Tomar fez na tarde desta sexta-feira a apresentação da equipa e da nova época desportiva do clube 2023-2024. Estiveram presentes todos os jogadores do plantel, incluindo os reforços Alexandre Marques, Xanoca, André Centeno, Gonçalo Neto e José Silva, bem como a equipa técnica. Recordo-se que a época passada foi de glória para o Sporting Clube de Tomar, com o clube a conquistar o primeiro grande troféu nacional da sua história, a Taça de Portugal. Para esta temporada, o clube renova a sua ambição de conquista e vai estar presente na Elite Cup, Supertaça António Livramento, Taça de Portugal, Campeonato Placar e competições europeias. Na conferência de imprensa de apresentação da nova época, destaque para as declarações dos novos reforços do Sporting Clube Tomar. José Silva está de regresso ao clube, cumprindo assim um sonho que tinha desde que esteve em Tomar nos escalões de formação.
Foi com grande orgulho que recebi o telefonema por parte do presidente Ricardo Cardoso. Já estive aqui nos escalões de formação e, como já disse, foi um grande orgulho poder voltar aqui a Tomar, representar a cidade e o emblema do Sporting Clube de Tomar. Já tinha este sonho desde que entrei nos escalões de formação do clube e é com grande orgulho, como disse, que ingresso agora na equipa sénior da equipa temporária do Sporting Clube de Tomar. A equipa acolheu os nossos reforços, mas falo por mim, acolheu-nos bem. É um grupo que parece bastante unido aqui numa primeira impressão, digamos assim. Acho que estou feliz de estar aqui e espero que durante o ano consigamos alcançar os objetivos todos propostos, ou seja, ganhar tudo. Vamos ver agora como será.
Outro regressado é Alexandre Marques Xanoca, que deixou o Oliveirense e que escolheu regressar de novo à equipa do Sporting Tomar.
Eu já tinha cá estado há 4 anos, fui embora há 2 épocas, e quando o Tomar, a direção, soube que estava em final de contrato com o Oliveirense, foram os primeiros logo a chegar-se ao pé de mim e a convidarem-me para voltar para o clube. Eu senti-me muito contente porque eu, quando saí de cá, eu sentia-me cá bem e foi muito isso que me fez voltar cá. O grupo, a maior parte já os conheço. Aqui aos que vêm, o Zé já o conhecia um bocadinho, o André e o Gonçalo ainda não, mas vamos ter tempo de conhecer, vamos nos conhecer e espero que vai correr tudo bem.
André Centeno é outro dos reforços da equipa do Sporting Tomar, que aposta no trabalho para conseguir resultados para o clube e para os sócios.
Efetivamente parece ser um grupo coeso, que um grupo de trabalho com valores no qual eu também me sinto familiarizado, não é? Que é um grupo de trabalho que assenta no trabalho, e é isso mesmo que eu sou um jogador assim, e portanto espero dar o meu contributo todos os dias, não só dentro da pista como fora da pista, com tudo aquilo que eu puder, também com alguns anos que já aqui ando, puder ajudar também, espero ser uma mais-valia, é isso mesmo, vou trabalhar para isso. E obviamente que sou também ambicioso como o Zé, mas se calhar de forma mais calminha, vamos tentar entrar em todas as frentes para dar o nosso melhor, e é isso que nos propomos diariamente, acho eu, para conseguirmos depois obviamente dar alegria a todos os adeptos, simpatizantes e à direção que apostaram. Agradeço também obviamente à equipa técnica por ter apostado em mim, acreditado, e também obviamente à direção.
Para Gonçalo Neto, outro dos reforços do Sporting para a nova época, Tomar representa um desafio face à qualidade da equipa e ao trabalho que aqui é desenvolvido.
É um motivo de muito orgulho para mim vir para um clube como o Tomar. Como vocês todos sabem, o ano passado eu estava num clube que subiu à segunda divisão, que subiu da segunda à primeira, portanto tinha tido uma boa época em termos coletivos, até um clube que acabou por fazer história, e para mim o Tomar representa um desafio também em termos individuais. A verdade é que o Mister convenceu-me quando me ligou e no fundo vendeu-me um bocado o projeto, e também passava por apostar um bocado em mim e dedicar-me a 100% ao hockey, e nesse aspecto o Tomar ofereceu-me essas condições e para mim tornou-se difícil no fundo recusar a vinda aqui para Tomar. Em relação à equipa, acho que a equipa tem muita qualidade, o trabalho que é feito aqui tem vindo a mostrar isso. Acho que o Tomar nos últimos anos tem de uma forma consistente conseguido lutar com os grandes, pelo menos dentro da pista, e é isso que nós queremos, é entrar em todos os jogos para ganhar, criar aqui um grupo forte, uma equipa forte, e que possamos alcançar os nossos objetivos no final do ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer entre os dias 9 de agosto e 6 de setembro a discussão pública do procedimento de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de março, rua do João dos Santos Simões, na sequência da publicação do respectivo aviso nesta quinta-feira em Diário da República. Recordo-se que o município já promoveu uma sessão pública de apresentação desta revisão, que se realizou nos espaços do Conselho no passado dia 21 de julho. A revisão do plano tem como objetivo principal garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. Os elementos relativos ao procedimento podem ser consultados no site do município ou no balcão único de atendimento localizado no edifício dos espaços do Conselho, na Praça da República, entre as 9 e as 13 e entre as 14 e as 16 horas. Durante o período da discussão pública, os interessados poderão apresentar sugestões, bem como reclamações ou outras observações, através de um impresso próprio disponível no site do município ou ainda no balcão único de atendimento local, onde poderá ser entregue diretamente ou ainda enviado para o endereço eletrónico gestão do território @cm-tomar.pt ou ainda por correio dirigido à Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal do Bloco de Esquerda, Maria da Luz, lamentou a degradação do Serviço Nacional de Saúde no Conselho. Maria da Luz abordou a questão no decorrer da última Assembleia Municipal de Tomar, que debateu o estado do Conselho. A deputada municipal reconheceu que houve, no entanto, melhorias no investimento ao nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas apontou a falta de médicos de família em Tomar, situação que afeta, disse, um quarto da população.
Na saúde podemos até referir o maior aumento sempre do orçamento do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para citar o Sr. Diretor-Geral na conferência temática sobre a saúde promovida pela Assembleia Municipal. Terei que lembrar que dos 13 milhões, então é disso que estamos a falar, desse aumento, serão 6,9 milhões serão gastos em Abrantes. Menos mal, mas serão gastos em Abrantes, não é no Conselho de Tomar. No entanto, se tudo correr bem, se tudo correr como foi anunciado, o Hospital Tomar terá sido beneficiado, portanto, terá de um investimento de 1,85 milhões de euros, que irão aumentar a capacidade de internamento em psiquiatria e na pedopsiquiatria clínica. Pronto, será muito bom e venha ele, como costuma dizer, porque será uma área a necessitar. No que diz respeito aos médicos de família, estamos mal. Talvez não estejamos tão mal como o entroncamento, que um terço das pessoas não tem médico de família, mas nós equiparamos com Abrantes, Torres Novas, e se formos falar com clareza da maioria dos nossos concelhos, estão um quarto da nossa população tomarense e até os portugueses, de facto, não têm médico de família, vão entupir às vezes as urgências dos hospitais e vão para o centro, procurar as vagas nos centros de saúde. Foi divulgado pela comunicação social, por exemplo, que de 70 vagas que havia para o Distrito de Santarém, só de médicos, só foram colocados 3 médicos, ou seja, só se candidataram 3 médicos. Isso é sintomático para o estado da saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Portanto, podemos tirar a conclusão de que ou se muda a política, e isso a nível geral, a nível nacional também, claro, obviamente, e se gasta o dinheiro do orçamento de Estado para serviços públicos de qualidade, não para na área da saúde, claro, não para enriquecer empresas privadas, mas sim para incentivos pessoal médico e não só, para instalar nos hospitais e centros de saúde, ou então vejo com muita apreensão o futuro da saúde, do centro, do Serviço Nacional de Saúde e do nosso saúde, do Distrito e no Conselho também, claro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer entre os dias 9 de agosto e 6 de setembro a discussão pública do procedimento da revisão do plano pormenor da Alameda 1 de março, Rua do João dos Santos Simões, na sequência da publicação do respectivo aviso nesta quinta-feira em Diário da República. Recordo-se que o município já promoveu uma sessão pública de apresentação desta revisão, que se realizou nos espaços do Conselho no passado dia 21 de julho. A revisão do plano tem como objetivo principal garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. Os elementos relativos ao procedimento podem ser consultados no site do município ou no balcão único de atendimento localizado no edifício dos espaços do Conselho, na Praça da República, entre as 9 e as 13 e entre as 14 e as 16 horas. Durante o período da discussão pública, os interessados poderão apresentar sugestões, bem como reclamações ou outras observações, através de um impresso próprio disponível no site do município ou ainda no balcão único de atendimento local, onde poderá ser entregue diretamente ou ainda enviado para o endereço eletrónico gestão do território @cm-tomar.pt ou ainda por correio dirigido à Câmara Municipal de Tomar. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.